Neste dia, não conversamos por muito tempo, porque ela disse que eles não gostam de ficar em terra como estavam, por se sentirem muito perto do perigo, pois eles estavam tão assustados quanto nós. Mas antes que eles fossem embora, eu prometi verificar para nós e também para eles se realmente aquela era a região citada pelo professor Uwe Brandt Aleixo. Durante todo o tempo em que eu e meu companheiro estávamos conversando, minha irmã não saiu de perto do carro. Antes que eles fossem embora, pediram para que nós voltássemos para perto do nosso carro. Quando já estávamos ao lado dele, os dois caminharam para dentro da nave. Na realidade, eles não foram amistosos como Kahan e Zir, mas ao irem embora, o fizeram bem devagar, tirando sua nave do chão e passando com ela próximos a nós umas 4 vezes, indo e voltando. Entendemos que aquele espetáculo que eles nos ofereciam era uma maneira amistosa deles se despedirem. Nós continuamos ali sentados dentro do carro, comentando o que tinha acabado de acontecer. Minha irmã estava passada com o que acabava de ver, pois, como ela mesma disse, ouvir dizer que eles existem é uma coisa, mas vê-los é inacreditável. Quando o dia começou a clarear, voltamos para a casa de Clemente. Enquanto tomávamos café, contamos a eles que tínhamos visto um daqueles aparelhos que ele havia mencionado. Quando Clemente ouviu isto, ficou muito assustado, dizendo que nós tínhamos corrido grande risco de vida e que o pessoal do professor tinha dito a eles que era para andarem armados e se vissem os homens dos discos voadores, deveriam atirar para matar. Clemente nos contou que um disco voador já havia pousado perto da caixa d'água que ele havia construído para irrigar sua lavoura e mostrou-nos sua espingarda, dizendo:
"Eu já tenho minha arma e se um deles aparecer de novo por aqui, eu passo o fogo."
Para acalmá-lo quanto ao perigo que ele pensava que nós tínhamos corrido, contamos a ele que aquela não era a primeira vez que nós tínhamos visto um disco voador, que já tínhamos estado dentro de um deles por mais de 2 dias e que pouco antes havíamos falado com os homens dos discos voadores outra vez. Clemente e toda sua família nos ouviram espantados e muito curiosos com tudo aquilo que lhes contamos. Quando estávamos voltando para casa, resolvemos ir procurar o professor, a fim de saber quais as áreas que eles costumavam pesquisar. Não foi difícil saber, porque ele não fazia segredo, chegando mesmo a nos dar um mapa de toda a região feita por ele e por sua equipe. Ele nos contou vários casos que estavam pesquisando, inclusive o de Ermelindo, que é considerado por ele como um dos casos típicos de agressão dos extraterrenos para conosco. O caso Ermelindo, muito conhecido no meio ufológico, refere-se à experiência desastrada vivida por um comerciante da região que, ao se deparar com uma nave pousada defronte da sua venda, tentou conseguir a prova material da existência de discos voadores naquela região, pedida pelos pesquisadores de Belo Horizonte. Para isso, Ermelindo, segundo seu próprio relato, investiu contra a nave, batendo nela com um moirão de cerca para arrancar-lhe um pedaço. Os tripulantes da nave, obviamente, se defenderam. Um deles saiu da nave correndo e Ermelindo o perseguiu. Nisso, a nave decolou e, em seguida, lançou para o chão algo que, para Ermelindo, se parecia com ganchos. Talvez fossem garras, porque Ermelindo foi suspenso pelo traseiro das calças. O tripulante aproveitou a situação para subir para a nave. Ermelindo, debatendo-se, chocou-se com o captador de energia, sofrendo ligeiras queimaduras, antes de ser largado sobre uma moita de capim. Depois que saímos da casa do professor, voltamos para o Rio de Janeiro, onde ficamos uns 15 dias, agora preparando nossa volta à região com mais calma para ver as terras. Comprei uma barraca e todo o material de camping. Fui à firma em que trabalhava e avisei que ia ficar uns dias fora. Eu estava eufórica e ansiosa para começar a trabalhar a terra. Por esta razão, eu tinha pressa em comprá-la. Quando cheguei de volta à casa de Clemente, ele não acreditou na minha disposição. Pedi para armar minha barraca em seu quintal. Ele e sua mulher permitiram e até me ajudaram a limpar o local. Arrumamos tudo e, à noite, os filhos de Clemente fizeram uma fogueira e todos nós sentamos em volta dela para conversar. Clemente e Dona Raimunda contavam-me os casos de aparições de discos voadores na região. Ficamos uma boa parte da noite conversando sobre este assunto. Mas no dia seguinte, saímos para ver as terras, mas não conseguimos falar com ninguém. Todos fechavam as portas quando viam que nós estávamos chegando, porque Clemente havia contado a eles que nós já tínhamos estado dentro de um disco voador e voltado, e que nós havíamos dito que não era para ninguém ter medo deles, porque não faziam mal a ninguém. Clemente também havia contado aos seus vizinhos que tinha visto conosco um desenho do homem do disco voador e que ele parecia gente igual a nós. Esta informação deixou todos na região com medo de nós. Eles pensavam que também éramos gente do disco, como eles diziam. Por causa disto, eu não consegui comprar as terras. Ninguém mais queria vender para mim. Ficamos por vários dias nessa tentativa, mas foi inútil. Então voltei para minha casa. Antes de sair de lá, eu prometi a Clemente e a Dona Raimunda que voltaria assim que fosse possível. Em janeiro de 1978, Carran voltou a falar comigo e, novamente, minhas ondas e frequência cerebral foram usadas para marcar dia e local do encontro. Quando estávamos com ele, tivemos uma informação que para nós foi muito boa. Ele disse, desta vez, iria demorar mais tempo, ia ficar para voltar com outro povo, porque seu trabalho desta vez ia demorar mais. Por esta razão, ele ia poder falar comigo antes de ir embora. Não conversamos muito tempo, mas o suficiente para que eu dissesse a ele as dificuldades que eu estava encontrando para comprar as terras na região e também falar sobre minhas experiências de saída da matéria. Antes de ir embora, Carran marcou o dia que iríamos nos ver novamente. No dia do novo encontro com Carran, pegamos uma máquina fotográfica emprestada. Esta máquina era pequena e simples. Compramos o filme e a caixa de flash e fomos para a região.